Jornal Câmara dos Deputados.
Reunião com governadores sugere mudanças no Pacto Federativo.
Deputados defendem ações de combate à violência contra a mulher.
Parlamentares articulam políticas de combate à seca no Nordeste.
Audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira reuniu parlamentares com representantes do Ministério da Integração Nacional. De acordo com Eudes Xavier, do PT cearense, o encontro tratou da reestruturação do DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas.
Amanhã pela manhã, segundo Eudes Xavier, os parlamentares da Câmara também se reunirão no Ministério do Planejamento em busca de apoio para auxiliar no debate sobre o papel e as atribuições do DENOX.
Preocupado com a estiagem que há meses afeta a região Nordeste, Luiz Argolo, do PP da Bahia, cobrou do governo federal medidas para ajudar as famílias atingidas pela seca. Para o deputado, é preciso anistiar as dívidas dos municípios e dos produtores rurais, além de aumentar a produtividade e estimular o setor de serviços.
Luiz Argolo pediu também agilidade ao governo federal para enviar ao Congresso o projeto do novo Código Mineral, que, além de estabelecer a legislação ao setor, vai também, segundo o deputado, estimular o desenvolvimento sustentável e criar mecanismos para salvar a agricultura familiar da estiagem.
Desenvolvimento Regional.
João Paulo, do PT pernambucano, chamou atenção para os avanços socioeconômicos observados nas favelas brasileiras. Há 10 anos, 60% dos moradores de favelas eram considerados pobres. E hoje, 65% dessas pessoas estão na classe média.
De acordo com palavras de João Paulo, no Brasil há 12 milhões de pessoas morando em favelas e, graças à sensibilidade do governo, a realidade mudou nos últimos anos. Hoje, as favelas movimentam mais de 56 bilhões de reais por ano.
A nova distribuição dos royalties do petróleo, na opinião de Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, fere normas constitucionais. O parlamentar questionou a mudança do regime que vai afetar o Pacto Federativo.
No entendimento de Marcelo Almeida, seria mais lógico aumentar os repasses para os municípios do que criar uma instabilidade constitucional.
O presidente da Câmara, líderes das bancadas partidárias da Casa e lideranças do Senado receberam 23 governadores de Estado para debater mudanças no Pacto Federativo.
Os administradores estaduais apresentaram 4 propostas prioritárias ao Congresso Nacional, especialmente para buscar a renegociação das dívidas dos Estados com a União.
Os governadores também sugeriram a aprovação da proposta de emenda à Constituição, já em análise no Parlamento, que determina a indicação da fonte de receita para qualquer despesa criada por lei para os estados.
Outra proposta reverte parte da receita da COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido para o Fundo de Participação dos Estados. Hoje, o FPE é formado apenas pelas receitas do Imposto de Renda e do IPI.
A última sugestão dos governadores é o fim da contribuição de 1% do PASEP, que é cobrada pela União. A unificação da alíquota interestadual do ICMS não entrou em pauta, porque 14 estados perdem com a mudança e os participantes não chegaram a consenso.
O repórter Tiago Miranda, da Agência Câmara, ouviu o presidente da Câmara a respeito dos desdobramentos da reunião com os governadores.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, agradeceu a objetividade dos governadores em suas reivindicações e disse que a Câmara se compromete a debater e a votar as propostas apresentadas nesta quarta-feira durante reunião para discutir o Pacto Federativo entre União, Estados e Municípios.
Presidente Renan, de nossa parte, nós vamos sim, porque temos sim de cumprir o nosso dever. Eu quero dizer aos senhores governadores que nos próximos dias Vossa Excelência serão informadas das nossas atitudes e do roteiro daqui para frente.
Henrique Eduardo Alves disse ainda que durante a sua campanha para a presidência da Câmara, em visitas aos governadores, ouviu de todos eles a manifestação de preocupação com o Pacto Federativo.
Este ato é de prestígio, mas sobretudo de respeito ao povo brasileiro, que reclama, angustiado, sofrido, quase desesperançoso, de ver que os seus municípios, os seus estados, cada dia perdem mais a capacidade de realizar, de decidir e, portanto, fazer aquilo que é do seu dever.
Henrique Eduardo Alves confirmou para a próxima quarta-feira uma reunião com todos os prefeitos das capitais para dar continuidade à discussão sobre o Pacto Federativo. De Brasília, Tiago Miranda.
José Humberto, do PHS de Minas Gerais, observou que a Lei de Licitações e a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros instrumentos adotados nos últimos anos, trouxeram avanços importantes para promover a transparência e evitar o uso indevido de recursos públicos.
No entanto, José Humberto defendeu a modernização da gestão pública para evitar que o excesso de controle leve a uma burocracia que gere ainda mais custos e inviabilize o desenvolvimento dos entes da federação, especialmente dos municípios.
Domingos Dutra, do PT, protestou contra o que chamou de endividamento criminoso do Maranhão, promovido, segundo suas palavras, pela gestão atual do Estado. O BNDES, de acordo com o parlamentar, firmou um empréstimo de quase 6 bilhões de reais com o governo estadual.
O Estado endividado, na avaliação de Domingos Dutra, continua com problemas na área da segurança pública, saúde e educação. O parlamentar espera que os órgãos de fiscalização estejam atentos para a real aplicação do empréstimo.
Economia.
Na visão de Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, a votação sobre a lei orçamentária encerrada ontem foi equivocada. De acordo com o parlamentar, o debate sobre o tema não teve a profundidade merecida.
Marcos Pestana argumentou que a Constituição e o orçamento são as principais leis de uma democracia. Para o deputado, sem o orçamento, o legislativo não tem como exercer sua função de fiscalizar os gastos públicos.
Segundo Vanderlei Sirac, do PT de São Paulo, a indústria química e petroquímica possui 8 bilhões de reais em projetos parados. Na visão do parlamentar, o governo precisa criar um regime especial para incentivar o setor.
Vanderlei Sirac citou a indústria automobilística como exemplo de regime. O deputado argumentou que o setor químico e petroquímico apresentou uma perda de 28 bilhões de dólares no ano passado e que é preciso adotar medidas para evitar novos prejuízos.
Agricultura.
A eventual saída de Mendes Ribeiro Filho do Ministério da Agricultura deixou Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, preocupado. Na visão do deputado, o atual ministro, que é deputado licenciado, vem exercendo uma administração positiva à frente da agricultura do país.
Onyx Lorenzoni afirmou que, embora seja da oposição, acredita que a nomeação de Mendes Ribeiro foi um grande acerto do governo. O parlamentar exaltou a competência e a história política do deputado licenciado e pediu ao Poder Executivo que mantenha o atual ministro no cargo.
Ao destacar a abertura nacional da colheita da maçã na semana passada, Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, comemorou a assinatura de um convênio entre o Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Produtores da Maçã para capacitar e qualificar os produtores da fruta.
Segundo Afonso Rando, a iniciativa vai ajudar a reestruturar o setor e melhorar ainda mais o segmento, que é um dos maiores na geração de emprego no país.
O Ministério da Pesca e Aquicultura formou uma parceria com o Ministério da Educação para a promoção de cursos profissionalizantes a pescadores e aquicultores. Vitor Paulo, do PRB Fluminense, parabenizou as duas pastas pela medida.
Vitor Paulo assegurou que uma das suas prioridades é a melhoria na qualidade de vida dos pescadores e aquicultores do Rio de Janeiro. O deputado ainda pediu respeito aos profissionais que trabalham para o sustento da família.
Integrante da Frente Parlamentar da Pesca, José Ayrton, do PT do Ceará, pediu ao Ministério do Trabalho a derrubada de uma portaria que suspende os processos de registros de colônias de pescadores.
No entendimento de José Ayrton, a portaria vai trazer muitos prejuízos para os trabalhadores. Além disso, o parlamentar argumentou que o registro é fundamental para fortalecer a luta do segmento pesqueiro.
Transportes.
Esperidião Amin, do PP catarinense, pediu uma maior fiscalização no cumprimento de contratos com as concessões de rodovias no Brasil. De acordo com o parlamentar, muitas empresas exploram a sociedade sem obedecer às regras contratuais já estabelecidas.
Parlamentares defendem ações pelo fim da violência contra a mulher no Brasil.
Foi lançado hoje pelo Poder Executivo o programa Mulher, Viver Sem Violência. Irene Lopes, do PT do Espírito Santo, exaltou a iniciativa e argumentou que muitas mulheres ainda são vítimas de violência no Brasil.
O Ministério Público realiza em todo o país a Campanha Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Keiko Ota, do PSB de São Paulo, pediu o apoio da sociedade para a campanha e citou os recentes julgamentos do ex-goleiro Bruno e de Misael Bispo dos Santos.
Os julgamentos mostram, na avaliação de Keiko Ota, como as penas de mais de 30 anos se transformam em poucos anos de prisão. evidenciando a necessidade do endurecimento da lei para os crimes contra a vida.
A reforma do Código Penal, no entendimento de Raul Henry, do PMDB de Pernambuco, precisa ser pautada o mais rapidamente possível sob pena de a sociedade continuar assistindo casos como o do ex-goleiro Bruno. Apesar das evidências, destacou o parlamentar, Bruno pode deixar a cadeia em 3 anos.
Raul Henry também criticou a eleição do pastor Marco Feliciano para a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Fato que, segundo suas palavras, denigre a imagem da Câmara dos Deputados.
Colber Martins, do PMDB, pediu a exclusão da exigência de exame ginecológico para o concurso da Polícia Civil da Bahia. Segundo o parlamentar explicou, a candidata que se recusar a fazer os exames clínicos obrigatórios deverá comprovar, em contrapartida, que é virgem.
Na avaliação de Colber Martins, a exigência do exame é abusiva e uma afronta à Constituição contra a privacidade e intimidade. O parlamentar questionou a afirmação da Secretaria de Administração da Bahia de que a inclusão desse item é recorrente em provas de concursos de todo o país.
Saúde. O plenário da Câmara aprovou ontem o regime de urgência para o projeto de lei que prevê a internação involuntária de dependentes químicos. Dr. Paulo César, do PSD Fluminense, elogiou a medida e pediu que o projeto seja aprovado com rapidez.
De acordo com Paulo César, até o início de abril já há tempo suficiente para que o tema seja avaliado pelos líderes. O deputado argumentou que muitos dependentes químicos morrem diariamente no Brasil sem o auxílio do governo.
Doutor Ubiali, do PSB, comemorou decisão do governo de São Paulo em saldar as dívidas da Santa Casa de Franca. Segundo o parlamentar, o maior hospital de atendimento público da região suspendeu há alguns dias o atendimento por falta de medicamentos.
Segundo o doutor Ubiali explicou, o hospital passa a ser gerido agora por uma comissão mista entre representantes do governo estadual, da Prefeitura de Franca e da diretoria da Santa Casa. Ainda de acordo com o deputado, o governo vai custear parte do déficit mensal do hospital até que o novo modelo seja criado.
Será realizado nesta quinta-feira na Câmara seminário em comemoração ao Dia Mundial do Rim. Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, justificou que o objetivo do evento é conscientizar as pessoas sobre a doença renal crônica.
Durante o evento, também será debatida a valorização do tratamento dispensado aos doentes renais crônicos. Jesus Rodrigues é autor do projeto que reconhece para todos os fins de direito as pessoas com doenças renais crônicas como pessoas com deficiência.
A comissão especial que analisa a reforma do Código de Processo Civil está em fase final de elaboração do relatório.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
O relatório final da comissão especial que analisa a reforma do Código de Processo Civil na Câmara deve ser apresentado em meados de março. Essa é a expectativa do deputado Fábio Trage, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que destacou 2 pontos que ainda geram polêmica no relatório. Um é relacionado ao percentual dos honorários dos advogados nos processos contra a União.
A questão é que o governo, a União, a Fazenda Pública, entende que isto poderia onerar sobremaneira os cofres públicos, já os advogados, defendendo a legitimidade dos seus honorários, sustentam que cabe à União, evidentemente, providenciar os recursos necessários para que essas despesas sejam custeadas.
O outro ponto que ainda vai exigir mais discussões é a obrigatoriedade de audiência prévia de conciliação em casos de ações relacionadas à posse de terra, que enfrenta muita resistência por parte da bancada ruralista. O relatório que está sendo discutido é o do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que traz, entre as mudanças em relação ao relatório anterior, a supressão do artigo que permitia a penhora de salários acima de 6 salários mínimos para saldar dívidas de ações civis. A proposta de reforma do Código de Processo Civil recebeu 90 sugestões por e-mail e 282 através do portal E-Democracia. Logo após a aprovação na comissão especial, a proposta que altera o Código de Processo Civil deve ser apreciada pelo plenário. De Brasília, Carla Alessandra.
Ciência e tecnologia. O governo federal anunciou que vai promover desonerações de impostos da ordem de 6 bilhões de reais até 2016, visando estimular a expansão das telecomunicações no país. Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, elogiou a iniciativa.
Na opinião do parlamentar, a medida vai promover desenvolvimento logístico e de infraestrutura no país. Haroldo de Oliveira argumentou que o setor de telecomunicações sempre foi penalizado pelo excesso de tributos.
Ainda repercute na Câmara a eleição de pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa.
Na tarde de ontem, o PSC confirmou o nome do parlamentar à frente do colegiado após reunião da bancada do partido.
A repórter Irene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
Mesmo diante de manifestações contrárias, o líder do PSC, deputado André Moura, de Sergipe, anunciou nesta terça-feira a permanência do deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Pastor Marco Feliciano vem sofrendo pressões para deixar o comando da comissão em virtude de declarações consideradas homofóbicas e racistas por manifestantes e setores de movimentos sociais ligados aos direitos humanos. O deputado falou rapidamente com a imprensa após a reunião da bancada do PSC, que confirmou por unanimidade o nome dele para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
A posição do meu partido, eu respeito meu partido e tenho os meus posicionamentos. Só isso que o meu partido pediu para que eu ficasse, eu fico.
A permanência do deputado na presidência da comissão repercutiu mal entre os deputados. Vários parlamentares de diferentes partidos, inclusive integrantes do colegiado, ajuizaram um mandado de segurança com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal. O objetivo é anular a sessão da Comissão de Direitos Humanos que elegeu o pastor Marco Feliciano. Segundo o líder do PSOL, Ivan Valente, um dos que assinaram um mandado de segurança, o PSC cometeu um erro estratégico. O parlamentar avalia que pastor Marco Feliciano não vai se sustentar no cargo.
A questão é política agora, entendeu? Não é formal, entendeu? O direito que eles têm de indicar é esse. Agora, haverá protestos, entende? Possivelmente as pressões devem levar à saída do deputado Marco Feliciano, porque ele é incompatível com a defesa dos direitos humanos, a sua indicação para a comissão.
Para Ivan Valente, a pressão social dos meios de comunicação e de todos que defendem os valores democráticos deve aumentar nos próximos dias. De Brasília, Idelene Macedo.
Hoje, após a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos, presidida por pastor Marco Feliciano, ele declarou que vai continuar a dirigir os trabalhos do colegiado.
Miro Teixeira, do PDT Fluminense, lembrou que amanhã faz 18 anos que Tancredo Neves se internou no hospital de base em Brasília. O deputado lembrou que o ex-presidente interrompeu o ciclo do governo militar.
Além de Tancredo, Miro Teixeira fez saudações a Leonel Brizola, Ulisses Guimarães e outros políticos da época. De acordo com o parlamentar, é preciso lembrar a história política nacional que traduz a luta em favor da democracia.
Educação. O Paraná vai receber o menor volume de investimentos federais entre os três estados do Sul, segundo Sandro Alex, do PPS. O parlamentar reclamou que as universidades paranaenses vão receber a metade dos recursos que serão destinados às universidades gaúchas.
A Câmara instalou a Frente Parlamentar de Apoio às Universidades Públicas, Estaduais e Municipais. Para Kleber Verde, do PRB do Maranhão, a ação vai dar oportunidade dos parlamentares buscarem ajuda a todos os centros de ensino do país.
Esporte. As obras do estádio da Fonte Nova em Salvador foram concluídas. Valmir Assunção, do PT Baiano, relatou que a inauguração está prevista para o dia 7 de abril, com o clássico entre Bahia e Vitória.
Ao cobrar mais segurança nos estádios de futebol, Walter Feldman, do PSDB Paulista, avaliou como injusta e degradante a situação dos brasileiros que estão presos na Bolívia em razão do acidente que culminou na morte de um torcedor no estádio de Oruro. Ele cobrou o retorno imediato dos detentos ao Brasil.
Votação. O plenário da Câmara aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que cria tribunais regionais federais nos estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia e Amazonas.
Os tribunais regionais federais funcionam como a segunda instância da Justiça Federal.
Atualmente, há 5 TRFs no país, sendo que a Corte da Primeira Região, com sede no Distrito Federal, atende ainda às sessões judiciárias federais de 13 estados. As demais são sediadas nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
A PEC foi contestada pela bancada gaúcha de parlamentares, especialmente devido à abrangência do futuro TRF no Paraná, também sobre Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Com o desmembramento, o tribunal com sede em Porto Alegre vai passar a ter jurisdição apenas sobre o Rio Grande do Sul.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.